Eu acho que o senador Cristóvão Buarque introduziu aí um aspecto muito importante, né, a ser assinalado. Se trata de uma reforma, de um acordo, né, alguma coisa que pode ser revista no futuro, deve ser revista no futuro, nada indica que não seja, né, mas, enfim, as razões pela ratificação ou não, eu acho que conviria fossem esclarecidas por representantes dos dois países. Com relação à distinção do senador Cristóvão...
Desculpa interrompê-lo, conselheiro. Agora, isso não suscita uma dificuldade diplomática no sentido do entendimento, porque o senhor corrigiu, eu falei, não teriam assinado. Há uma coisa, assinatura por governos, mas ele precisa ser ratificado pelos congressos desses países. Agora, isso, essa atitude, essa demora, do ponto de vista da decisão final de prevalecer esse acordo, não depende, não cria uma dificuldade adicional para finalizar, digamos, o entendimento?
Não cria. Cria uma dificuldade para a institucionalização, para a implementação do acordo nesses países, enfim. Mas, do ponto de vista jurídico, não. Né? Um protocolo previa que o acordo entraria em vigor depois de três ratificações. Isso aconteceu, Brasil, Portugal, enfim, e Cabo Verde, então já está em vigor. Em Portugal também. Em Portugal há vozes discordantes, né? Enfim, foram citadas algumas delas, mas há também um movimento editorial, jornalístico, que se adapta ao acordo também. Quer dizer, isso talvez por vários... Pois não.
Até escrevi sobre isso na Folha de São Paulo neste ano, depois que voltei de Portugal. No mesmo jornal há textos escritos de duas maneiras. Né? No mesmo jornal há texto que respeita o acordo e texto que não respeita o acordo. Em Portugal a coisa é realmente uma salada.
É, é verdade.
Mas...
Enfim... Eu acho que é um processo de revisão permanente, não digo do acordo, mas das bases, né? Das bases para o acordo, né? Agora, um ponto muito importante é que nós estamos talvez muito mais avançados do que em 88 para fazer uma revisão. Esse é um ponto. A comunidade tá muito mais consolidada, uma comunidade que se abre para outros países, para vários candidatos, né, a países membros, como Guiné Equatorial, que oficializou o português, estabelecendo um desafio, entendeu, para que esses países possam colaborar para a disseminação do português. Né? E ao mesmo tempo, com o relançamento do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, que está sendo dirigido há 2 anos por um brasileiro, o professor Gilvan Miller de Oliveira, né? um gaúcho, com atuação na Universidade Federal de Santa Catarina, que tem dado uma importante colaboração. A direção do IOP. Nunca houve isso. Então, nós estamos em melhores condições. Melhores condições agora. Vai ser uma discussão interna muito, muito longa, muito demorada. São muitas vozes dentro do Brasil, muitas vozes dentro de Portugal, até você encontrar novamente um denominador comum, não sei se vai ser o máximo ou o mínimo, né, para a feitura de um novo acordo, isso... Mas é muito importante que essas vozes se engajem, discutam, como o professor Pimentel, o professor Pasquale, o senador Paulo Bauer. Tá? Agradeço muito.
Com a palavra, o professor Hernani Pimentel.
Bom, primeiro, eu quero parabenizar os brilhantes até depoimentos, né, do senador Paulo Bauer, da senadora Ana Amélia, do professor Cristóvão Buarque. Né? Hã? Sim. É, com relação ao professor que perguntou sobre se língua, se eu falei em língua e acordo, misturando, quando eu falei de pontuação, na realidade, quando eu estou dizendo que o acordo foi redigido com uma pontuação ineficaz, eu estou dizendo que quem redigiu o acordo não conhece a língua. E se não conhece a língua, não tem como falar sobre ortografia. Porque ortografia faz parte da língua, mas a pontuação também. Tanto é que se eu colocar uma vírgula entre o substantivo e um adjetivo ou não colocá-la, eu mudo substancialmente o sentido. Então, a pontuação faz parte do conhecimento da língua. E se eles estão capengas na pontuação, né, isso também mostra que capengam no restante, né? Bom, quanto à pergunta sobre... Bom, eu queria primeiro registrar, gostaria que se registrasse nos anais da casa, que é a segunda vez que a Academia Brasileira de Letras é convidada para esse debate e ela não comparece. Isso mostra um comportamento adequado à época de autoritarismo do acordo e aristocrática. Então, como aristocrática, ela defende ainda, ela ainda está nessa época. Ela não veio para o debate. Por que ela não veio para o debate? Não é porque tem compromisso, é porque, objetivamente, eles não têm argumentos para justificar esse acordo que está aí. Com relação ao que o nosso amigo Gustavo, né, conselheiro Gustavo, colocou, as correções por nós apontadas não poderão ser corrigidas. Não podem ser corrigidas, porque se forem corrigidas, tem que mudar todo o acordo. Né? Tem que mudar 60% do que tá acordado. Então, não vai poder ser corrigido assim porque a academia resolveu, porque o Volpe vai dizer ou não. Tem que ser rediscutido isso. Segundo, quando ele fala que a internet, né, traz o desafio de a gente oficializar outras variantes da língua, isso não significa na ortografia oficial. Porque existem várias variantes da língua, a variante culta, a regional, as profissionais, etc., pode existir variantes de grafia também. Eu posso dizer, moço, estou para te falar sabendo que não adianta, mas se todos nós falasse sabendo que não adianta, mas se todos nós agisse sabendo que não adianta, em té ia adiantar. Eu posso até escrever em té. Percebeu? Eu posso escrever falar sem o R, com acento, porque eu estou representando uma variante. Mas o importante é que o acordo ortográfico foi feito para unificar a norma culta, a grafia culta, né? Então, não permite dupla grafia, né? Esse é uma situação. Outra coisa, ficou bem claro que Angola e Moçambique não ratificaram. Se não ratificaram, o acordo perdeu a maior força, né, para o Brasil nesse acordo, porque Angola e Moçambique representam 43, 44 milhões de pessoas, quando Portugal representa 11 milhões, e os outros países todos juntos representam 3 milhões. Então, o grande objetivo de unir não está sendo atingido. Por quê? Porque está mal organizado, então nós precisamos simplificar para poder esses outros países também entrarem, né? Agora, a Guiné-Bissau, a Guiné Equatorial, né, ela está tendente a entrar também, ou já entrou, não é? Já entrou. Eu faço uma pergunta, Guiné Equatorial, nós vamos escrever com hífen ou sem hífen? Hã? Não entrou, mas se ela entrar, nós vamos escrever com hífen ou sem hífen? Porque o acordo diz uma coisa e a academia muda outra. Segundo o acordo, né, Guiné-Bissau era sem hífen. Tá? A academia botou Guiné-Bissau com hífen, o acordo ortográfico. Então, é isso que nós precisamos. Como é que se pode fazer? Primeiro, é importante que o Congresso traga para si uma decisão sobre autorizo ou não autorizo as alterações da academia. Se eu autorizo as alterações que a Academia Brasileira fez, o acordo está implantado do jeito que está, e nós temos que mudar dicionários. Por quê? Porque se eu pego o co-herdeiro, o conselheiro Gustavo falou do ILC, né? Do IL. E, na realidade, o ILP, né? De Instituto Internacional de Língua Portuguesa. Lá em Portugal tem o ILTEC também, que lançou um dicionário, que é o VOP, V-O-P, Dicionário da Ortográfico Português. Né? Se a gente pegar o Dicionário Ortográfico Português, ele coloca, com o que o professor Pasquale falou, um dos exemplos só, co-herdeiro, ele coloca com hífen, respeitando o acordo. Se a gente olha o nosso VOP, que é diferente, parece co-herdeiro sem hífen e sem H. Quer dizer, então, o que que nós... A única coisa que nós não temos aqui é um acordo. Né? É a única coisa que nós não temos. Então, o que que nós precisamos fazer? Nós precisamos ter a hombridade de falar, gente, isso foi pensado em outra época, vamos pensar para a nossa época. Então, sim, tem que se criar, como, por exemplo, na Espanha, se tem a Academia Espanhola, a Real Academia Espanhola, que é um conjunto de pessoas que se preocupa com a língua e com a manutenção da forma de escrever, etc., da sugestão. Nós temos que criar aqui, né, não uma real, porque nós não estamos no reino, né, mas a gente tem que criar uma academia democrática da língua portuguesa, né, não necessariamente uma Academia Brasileira de Letras. Essa Academia Democrática da Língua Portuguesa envolveria representantes de todos esses segmentos, né, para aí sim a gente partir para discutir. O Senado simplesmente adiando o prazo de implantação da reforma, né, vai permitir que isso seja discutido. E quando se começar essa discussão, com certeza os demais países deverão ser chamados e eles também deverão participar. E aí a gente terá um instrumento de realmente de coesão, que é isso que está faltando. Obrigado.